Estimado ouvinte, estamos a 1 de abril de 2022. Esta é a Voz da América, a partir de Washington, D.C., na sua segunda parte da emissão vespertina. A produção é de Mariano Bartolomeu, edita e apresenta Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Principais notícias: presidente da Ucrânia demitiu generais da segurança que acusa de serem espiões russos. Combates prosseguem em várias zonas da Ucrânia, enquanto o presidente da Turquia fala com Vladimir Putin para propor cimeira da paz. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A Voz da América tem um número do WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
O presidente da Câmara da Capital da Ucrânia disse que estão a desenrolar-se enormes batalhas no norte e leste da capital contra forças russas. Vitaly Klitschko avisou que ainda há grandes perigos na capital e exortou as pessoas que querem regressar a aguardarem por mais algum tempo. O governador da região de Kiev disse que forças russas se estavam a retirar de algumas zonas em redor da capital, mas a fortalecer as suas posições noutras. Uma fonte militar ucraniana disse que durante a noite a Rússia retirou cerca de 700 unidades de equipamento da região para a Bielorrússia. Carros blindados a serem retirados serão possivelmente enviados para a região de Donbass, que a Rússia diz ser agora a sua prioridade e onde separatistas apoiados pela Rússia há muito que ocupam várias zonas. Entidades militares disseram que 7 ataques russos foram entretanto repelidos nas regiões de Donetsk e Luhansk, mas há notícias que a Rússia está a concentrar mísseis na Bielorrússia. O conselheiro político do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, disse que forças ucranianas estão a repelir tropas russas no nordeste e noroeste da capital e que a cidade portuária de Mariupol continua a resistir, apesar de estar cercada e a ser bombardeada pelos russos. Um porta-voz da Cruz Vermelha Internacional manifestou hoje otimismo que um corredor humanitário para a cidade deveria receber a autorização de forças russas para entregar ajuda humanitária e proceder a evacuações da cidade. Entretanto, as autoridades russas disseram que helicópteros ucranianos atacaram e incendiaram um depósito de combustível na cidade russa de Belgorod, a primeira vez que há notícias de um ataque ucraniano em território russo. Ontem à noite, o presidente ucraniano anunciou a demissão de 2 generais, que descreveu de traidores e anti-heróis, mas não deu outros pormenores. Um dos generais era o diretor de segurança interna e o outro era o diretor de serviços de inteligência na região de Kherson. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cujo país tem estado a servir de medianeiro no conflito, manteve hoje conversações telefónicas com o presidente russo Vladimir Putin. Erdogan disse que iria exortar Putin a tomar medidas, juntamente com o presidente da Ucrânia, para se resolver a questão da região de Donbass, parcialmente ocupada por separatistas pró-Rússia, e também para se resolver a situação da Crimeia. O presidente turco reafirmou a vontade do seu país ser o local para uma cimeira entre os presidentes da Rússia e Ucrânia, algo que o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, deu o seu apoio. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang disse por seu turno que a China está a pressionar para conversações de paz na Ucrânia, mas disse que faz essas pressões à sua maneira. Falando numa cimeira com dirigentes da União Europeia, Li disse que a China defende a proteção da lei internacional e normas internacionais, incluindo a integridade territorial de todos os países. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov manteve as conversações em Nova Delhi com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e depois do encontro saudou a Índia por, segundo disse, não julgar a crise ucraniana por um só lado, acrescentando que os dois países devem encontrar meios para comercializar usando moedas locais. A Índia não condenou a invasão russa e tem estado a negociar a compra de petróleo russo com descontos. O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Subramaniam Jaishankar, disse que tinha sublinhado a importância do fim das hostilidades na Ucrânia.
A A Organização Humanitária Internacional, Save the Children, continua chocada e profundamente alarmada com a persistência da violência em Cabo Delgado, norte de Moçambique, de onde há relatos de novos casos de raptos e decapitações de crianças que forçaram cerca de 7 mil delas a procurar campos de abrigo em fevereiro. Disse a Voz da América, nesta sexta-feira, a diretora daquela organização, entrevistada por André Batista.
Segundo bens e falidos, em fevereiro, 14 mil pessoas, metade das quais crianças, foram forçadas a fugir a uma nova onda de violência de grupos armados não estatais nas aldeias de Benguela Toz e localidades a sul de Nangadi e norte de Macomia. Os ataques trouxeram novamente experiências horríveis e brutais a crianças que agora seguem com muita incerteza as suas perspectivas futuras nos campos de deslocados, precisou Brice Valli. Não se pode subestimar o impacto deste conflito nas crianças, reforçou Van Liet ao denunciar novos raptos de crianças.
Temos ouvido que em várias ocasiões, muito recente, em fevereiro, as crianças, meninos e meninas jovens, têm sido captados para estar integrados aos grupos armados. Para ser, não sabemos exatamente, possivelmente como objeto sexual para as crianças, para as meninas, para ser militares eles mesmos, os meninos. Não sabemos exatamente, mas sim sabemos que foram captados, raptados as crianças.
Depois ficou que o mundo devia acordar para a realidade do conflito de Cabo Delgado.
Obviamente estamos muito preocupados por esta situação. Os grupos armados não estatais não têm temido de usar qualquer forma de violência brutal contra a população. E as crianças estão a receber este tipo de violência, uma experiência horrível e brutal de ver esta violência.
A dirigente salientou que várias crianças convivem agora com fortes marcas de traumas da guerra, por muitas delas terem sido forçadas a assistir à decapitação de seus pais ou seus familiares quando fugiram das suas aldeias.
De ter que viver com este tipo de imagens, de experiências, de memória, é uma coisa terrível que ainda estão a experimentar estas crianças. Sabemos que isto é uma violação grave dos direitos da criança.
A diretora da Save the Children em Moçambique assegurou que muitas iniciativas estão a ajudar as crianças a esquecerem a rotina e a focarem-se em coisas saudáveis para as suas mentes. De acordo com a organização, mais de 370 mil crianças foram forçadas a fugir dos seus lares e a procurar abrigo em campo de deslocados de guerra, e quase a maioria vive ainda dependente da assistência externa e carece de muitas necessidades, como acesso à educação, nutrição, proteção e condições de insegurança. Segundo a CLET, a organização não governamental especializada na coleta, análise e mapeamento de dados de conflitos, dois novos ataques mataram pelo menos duas mulheres no distrito de Nangadi na semana passada. André Batista, para a Voz da América.
A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, deve reforçar a sua missão em estado de alerta em Moçambique, isto para melhorar a sua eficácia no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, onde ainda não conseguiu consolidar a segurança nos locais sob sua gestão, dizem analistas. Em Maputo, reporta o Ramos Miguel.
Os problemas da força da SADC em Moçambique são conhecidos, e quando se analisa o desempenho operacional no terreno entre o contingente do Ruanda e o regional, conclui-se que não há comparação possível. Nas áreas cometidas ao Ruanda não têm sido reportados incidentes militares, mas nas zonas confiadas às tropas da SADC continuam a registrar-se problemas, nomeadamente nos distritos de Nangadi, Muidumbe, Macomia, Meluco e Kisanga, onde a força regional ainda não conseguiu consolidar a segurança. Fernando Lima analisa a situação e diz que a força da SADC é insuficiente.
A SADC, ao nível militar, tem feito um debate sobre isso, nomeadamente sobre o reforço do contingente sul-africano, que é o maior contingente da força da SADC, e também a prestação do contingente tanzaniano, que tem a responsabilidade da área de Nangadi.
Mas também pode-se colocar a questão da falta de pagamentos ou de moral na força da SADC, ou nem por isso.
Não me parece que sejam problemas. Quando foi estimada uma força com um determinado poder de fogo, um determinado número de homens e um determinado número de meios logísticos para fazer face à violência que decorria em Cabo Delgado, nós podemos constatar no terreno que querem homens, querem meios logísticos e poder de fogo, esse contingente não está projetado na forma que foi planeado e por isso há esses problemas.
Acha que é preciso juntar um grupo de soldados que nunca estiveram juntos e esperar que consigam manobra como um todo?
É possível e a força da SADEC disposto no terreno em função exatamente dessas especificidades. Como é uma força que habitualmente não faz manobras conjuntas, a decisão foi de colocar os diferentes dispositivos militares em zonas específicas, fazendo-se uma coordenação de topo entre as várias unidades. E por isso mesmo nós vemos que cada zona tem um contingente específico. Para dar um exemplo, em Macomia, o contingente sul-africano não está em disputa ou em coordenação direta com o contingente ruandês. Aquela área é da responsabilidade do contingente sul-africano.
Ou não será que a força da SADEC tenha sido cometida uma área mais complicada que a ruandesa?
Não me parece que seja esse o problema. Acho que a força é insuficiente para a área que tem que cobrir. E a força da SADEC tem que fazer duas missões. Uma missão que é guarnecer uma determinada quadrícula no terreno, significa ocupar território e ter forças de caráter ofensivo. Ora, uma das deficiências que foi anotada ao contingente sul-africano é que só tinha forças operacionais e não tinha uma força de infantaria para fazer ocupação espacial.
Portanto, a solução passa por quê? Por reforçar a presença das tropas sul-africanas?
Exatamente, aliás, tanto quanto sei, a África do Sul já está a fazer esse reforço.
Entretanto, para o analista Madeixo Mabunda, a questão reside na falta de preparação por parte da força da SADEC.
Não podemos falar de falta de pagamentos, falta de incentivos às tropas da SADEC. Por alguma razão, podemos até especular que é falta de rodagem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar da situação na província de Cabo Delgado. Moçambique vai mesmo receber equipamento militar não letal fornecido pela União Africana para combater o terrorismo. E será mesmo em breve, tal como reporta o Francisco Júnior, que conversou com o embaixador de Moçambique na Etiópia, Alfredo Novunga. Francisco Júnior.
Alfredo Novunga deixou claro que a União Africana não vai enviar tropas para Moçambique. O que vai fazer é fornecer apenas equipamento militar não letal. Quando? Ele afirma que está autorizado apenas a dizer que será em breve.
Há uma base, neste momento, a base logística da União Africana, que está situada em Douala, nos Camarões. Também tem algum equipamento que poderá servir para apoiar Moçambique. Não tenho, neste momento, os equipamentos que poderão ser disponibilizados, mas também uma entidade apropriada nessas áreas em termos de equipamento que seja necessário para este tipo de matéria seria se pronunciar sobre isso. Esta é a informação que a União Africana nos diz.
Alfredo Novunga, embaixador de Moçambique na Etiópia. Desde que começaram, em outubro de 2017, os ataques terroristas causaram mais de 3 mil mortes e provocaram o deslocamento forçado de mais de 850 mil pessoas em Cabo Delgado. De Addis Abeba, Etiópia, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O preço dos combustíveis aumentou nesta sexta-feira, 1 de abril, em São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que os prestadores de serviço de transporte público não perderam tempo em ajustar o valor dos táxis, carrinhas e motorizadas. A população, reporta o Oscar Medeiros, mostra-se cada vez mais descontente com o agravamento do custo de vida.
O aumento do preço dos combustíveis, justificado pelo Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, com a subida do custo do petróleo no mercado internacional, fixou o valor da gasolina em 35 dobras o litro, mais 5 dobras face ao preço anterior. O gasóleo passou de 25 para 30 dobras e o petróleo doméstico de 15 para 17 dobras o litro. Em média, os preços dos combustíveis aumentaram cerca de 20% e os prestadores dos serviços de transporte público anunciaram no mesmo dia a subida do valor dos táxis, carrinhas e motorizadas.
Onde estava 15 vai para 20, onde está de 20 vai para 25, relativamente à zona 100. E algumas zonas sul, com preocupações de estradas, essas particularidades todas, alertamos também a população que tem que entender que nós já também temos identificado as viaturas. E assim, zona norte e zona sul, tem um aumento de, em vez de 5, passou de 5 para 10.
Era Plácido Paulo, presidente da Associação dos Taxistas São Tomenses. Perante a subida do preço dos combustíveis e dos transportes, a população não tem dúvidas que o custo de vida vai agravar-se ainda mais.
É, tudo está caro, aumentaram combustível internacionalmente e o que nós podemos fazer, falar aqui? É aguentar só até esse dia.
As coisas estão muito caro. Os salários já estão na vala perto, está muito baixo. Ele sabe como se vão resolver os países conosco.
O mercado também está a subir. Um bilhão de óleo, que era 50, agora está uns 70 dobras.
O governo São Tomense anunciou no mês passado o aumento do salário mínimo da função pública de 44 para 120 dólares a partir de maio deste ano. As centrais sindicais aguardam a concretização desta medida. Oscar Deves, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Em Cabo Verde, também aumentou o preço de gasóleo e da gasolina a partir de hoje, com subidas de 6 a 8 escudos por litro, entre 6 e 8 centavos de dólar americano, respectivamente, de acordo com a nova tabela de preços publicada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia. A nova tabela prevê, no entanto, o congelamento do preço do gás butano, do gasóleo para a eletricidade, do fuel óleo a 180 e do fuel óleo 380, mantendo as tarifas de março. Já a gasolina, o petróleo, o gasóleo normal e o gasóleo marinha subiram 5%, correspondendo a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 2,5%. Washington DC continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, determinou esta semana a prorrogação do período de registro eleitoral presencial e a atualização de residência de cidadãos maiores por mais 7 dias. A UNITA e o Partido de Renovação Social dizem que têm dúvidas que em uma semana seja possível o cadastramento dos cidadãos que continuam a fluir ao posto de registro oficioso, a menos que se resolvam todos os problemas técnicos que o processo enferma. As eleições serão no segundo semestre deste ano em Angola. Venâncio Rodrigues reporta.
O secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbica, disse à Voz da América que problemas técnicos com o sistema informático persistem e poderá não ser possível resolvê-los em 7 dias.
Se se melhoram as condições de funcionamento, 7 dias podem resolver o problema. Mas se se mantiver o ritmo que viemos trazendo até aqui, em que os guapos funcionem com as mesmas condições, eu penso que vamos chegar ao fim dos 7 dias, as enchentes vão continuar. De um lado, o processo de registro pode correr normalmente. O Presidente da República, com a informação que já tem, pode perfeitamente convocar as eleições.
Por sua vez, o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, diz que o seu partido saúda a decisão do Presidente da República, mas defende que a mesma peca por não ter feito o que chamou de uma avaliação substancial de todo o processo antes de ser tomada.
As nossas pretensões era que fosse 30 dias, mas pode não ser tanto. Em 15 dias não haverá bolsas de populares que eventualmente não venham a ser. Os adultos acho que ainda estão com algumas dificuldades de acesso. Eles não conseguem ficar por muito tempo naquelas filas. Então estão ainda com alguma dificuldade em permanecer nos quartos. Por isso é que entendemos que 15 dias seria um período suficiente para se resolver essa questão.
Entretanto, o especialista em eleições e diretor do Instituto Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, considera que o prazo de 7 dias dado pelo Presidente da República será suficiente para atender apenas aqueles que estão na fila, porque os demais já votaram anteriormente e não precisam de lá ir. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou algumas ideias do seu orçamento para 2023, nas quais propõe um imposto mínimo de 20% para famílias com patrimônio líquido superior a US$100 milhões. A proposta provavelmente não terá o apoio de que necessita para ser aprovada este ano, mas coloca em debate o que fazer com as crescentes fortunas das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Uma das mulheres mais ricas do mundo, Mackenzie Scott, doou mais de US$12 bilhões nos últimos 2 anos para mais de 1.200 grupos que trabalham com justiça racial, mudanças climáticas, educação, direitos ao aborto, ajuda para a guerra na Ucrânia, direitos humanos, entre outros. Eric Stegman é diretor executivo da Organização Filantrópica de Nativos Americanos.
Podemos usar esse financiamento de forma que as nossas comunidades e as partes interessadas querem que usemos de forma estratégica, por isso estamos entusiasmados.
A ex-mulher do fundador da Amazon, Jeff Bezos, é mais generosa do que o empresário, cujo patrimônio líquido é de centenas de bilhões de dólares. Os Estados Unidos têm o maior número de bilionários do mundo e, portanto, a pergunta é frequentemente colocada: com tanto dinheiro por aí, o Tesouro não deveria receber mais? O presidente Joe Biden diz que sim.
Um bombeiro e um professor pagam mais que o dobro. O dobro do imposto pago por um bilionário. Isso não está certo, não é justo. E o meu orçamento contém um imposto mínimo bilionário por causa disso. A taxa mínima de 20% aplicasse apenas ao topo. 0,1% dos americanos pagará este imposto.
Biden afirma que os bilionários atualmente pagam uma média de 8% do seu rendimento total em impostos. Chuck Mar é vice-presidente do Centro de Políticas para o Orçamento.
Descobrimos que muitas vezes as pessoas mais ricas do país podem pagar pouco ou nenhum imposto, porque a sua principal fonte de rendimento não conta cada ano, e esse não é o rendimento que recebem a partir dos seus salários, mas apenas do aumento dos seus ativos.
Outros especialistas dizem que as pessoas ricas pagam muito quando todas as formas de tributação forem somadas, até 32% do seu rendimento, e elas contribuem financeiramente para a economia de outras formas. Chris Edwards é diretor do Instituto Capto para Estudos de Política de Impostos.
A grande maioria da riqueza de milionários e bilionários é, na verdade, por propriedade de negócios. A maior parte da riqueza de Jeff Bezos é propriedade da Amazon Corporation, contrata mais de 1 milhão de pessoas por ano agora, então eu não quero Jeff Bezos pagando mais impostos e retirando o valor da Amazon.
Joe Biden diz que o imposto a bilionários injetará US$360 bilhões em receita federal. Não é provável que a proposta seja aprovada no Senado este ano, mas os seus defensores dizem que aumenta neste momento o consenso quanto à imposição do imposto sobre a riqueza, com a maioria dos americanos a dizer que alguns dos mais ricos do país não pagam o que deviam.
O Programa Mundial da Alimentação das Nações Unidas, PMA, afirmou que o seu comboio de ajuda chegou à região de Afar, da Etiópia, nesta sexta-feira, e estava também a seguir para a região de Tigray, com mais de 500 toneladas métricas de alimentos e suprimentos nutricionais para pessoas à beira da fome. Grupos de direitos e ajuda têm alertado por uma catástrofe desde que a ajuda alimentar a Tigray foi interrompida em meados de dezembro de 2021. Eles têm pedido ao governo da Etiópia que permita a entrega de ajuda a Tigray, onde mais de 5 milhões de pessoas enfrentam fome. O Secretário das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, disse que só conseguiu alcançar menos de 80 mil pessoas antes que as autoridades cortassem o acesso. O chefe de assuntos externos rebeldes do Tigray, Getachew Reda, confirmou no Twitter que 20 caminhões do Programa Mundial da Alimentação, na sexta-feira, cruzaram a sua linha de controlo. Getachew disse que não se trata de quantos caminhões foram permitidos, mas se existe um sistema para garantir acesso humanitário irrestrito para os necessitados. O governo da Etiópia e os rebeldes da Tigreia acusam-se mutuamente de criar obstáculos à ajuda, apesar de um acordo de março para uma trégua humanitária. O Programa Mundial da Alimentação das Nações Unidas diz que outro comboio de ajuda estava a caminho da região de Afar, onde mais de 300 mil pessoas foram deslocadas pela guerra. O Programa Mundial de Alimentação agradeceu ao governo regional de Afar e as comunidades por apoiar a passagem segura da caravana com alimentos. A tão necessária ajuda alimentar ocorre um dia depois do embaixador dos Estados Unidos na Etiópia, Tracy Jacobson, ter visitado a região de Afar para discutir a situação humanitária com as autoridades. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, em 2021, doou 100 milhões ao Programa Mundial de Alimentação para apoiar a sua resposta de ajuda ao norte da Etiópia. Os Estados Unidos também comprometeram mais de 90 milhões de dólares em ajuda humanitária e desenvolvimento para a região de Afar em 2022. Washington, D.C., emissão vespertina, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Na página esportiva vamos começar no Qatar, onde hoje fez-se o torneio para o Mundial de Futebol. E amigos ouvintes, se quiserem ver os 8 grupos, quem lá está, quando vão jogar, vão à nossa página na internet, velaportugues.com. E agora nesta página esportiva vamos para os rankings do futebol mundial, os rankings da FIFA. Brasil ascendeu ao primeiro lugar, segue-se a Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, México e Holanda. O melhor país africano continua a ser o Senegal, em 20º lugar. Cabo Verde continua a ser o melhor dos países africanos de língua portuguesa. Está em 71º lugar. Guiné-Bissau caiu para o lugar 115, mas está à frente de Moçambique em 119º. E Angola, que está no lugar 126º. São Tomé e Príncipe está em 183º. Não, não é o último. Está à frente das Seychelles, Somália e Eritreia, os últimos da tabela africana. E falando do futebol africano, este fim de semana termina a fase de grupos da Liga dos Campeões. É a Liga dos Grandes. Hoje o Sagrada Esperança de Angola está a disputar um jogo com o Zamalek do Egito. Jogo que já não conta para nada, pois no grupo D já foram eliminados. E quem passa aos quartos de final são o Wydad Casablanca e o Petro de Luanda, que por coincidência do calendário jogam amanhã no último jogo do grupo D para decidir quem fica em primeiro lugar do grupo. O Wydad tem 12 pontos, Petro tem 11, Petro tem que ganhar para ficar em primeiro, mas como disse, já está qualificado, está à vontade. Na Europa, este fim de semana, regressam os jogos dos campeonatos nacionais. Em Portugal, hoje temos Braga-Benfica. Benfica em terceiro lugar com 61 pontos contra 49 do Braga. Na primeira volta, o Braga apanhou que basada. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
É um jogo de elevadíssima dificuldade, como é óbvio, do qual nós temos a expectativa, preparámos e vamos com tudo para tentar vencer o jogo, e é a nossa grande ambição para o jogo de amanhã, com muito respeito pelo Benfica, que é uma grande equipa, que tem feito uma melhoria no campeonato e agora também uma excelente Champions.
Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, que hoje defronta o Benfica. Na vizinha Espanha, este fim de semana, um grande jogo em perspectiva. Barcelona recebe o Sevilha, Sevilha em segundo lugar com 57 pontos, Barcelona em terceiro com 54, mas menos um jogo. Este vai ser bom. Basquetebol americano NBA, ontem os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, soaram para bater o Brooklyn Nets. Resultado final, 120-119, Milwaukee está em segundo lugar na Conferência Leste, Brooklyn em oitavo. Quem continua mal é o Los Angeles Lakers de LeBron James. Quarta derrota consecutiva, agora frente ao Utah Jazz, 122-109. Lakers estão em 11º lugar na Conferência Oeste, Utah Jazz está em 5º.
E assim marcamos um ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em destaque nas notícias, o presidente da Ucrânia demite generais da segurança que acusa de serem espiões russos e combates prosseguem em várias zonas da Ucrânia, enquanto o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fala com Vladimir Putin para propor cimeira da paz. Ponto final. Produziu Mariano Bartolomeu, apresentou e editou Amancio Miguel. Voltaremos na segunda-feira, a terceira parte de seguida, com o Álvaro Lugier Andrade, destaque para a página das artes, com o músico moçambicano Elder Tsinini, que vive em Boston, aqui nos Estados Unidos. Bom fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitida a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 1 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência voaportugues. Para contactos com a redação central aqui em Washington, temos disponível o número do WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Principais títulos da atualidade: presidente ucraniano demite generais de segurança que acusa de serem espiões russos. Combates prosseguem em várias zonas da Ucrânia enquanto o presidente da Turquia fala com Vladimir Putin para propor uma cimeira da paz. Na Etiópia, caminhões com ajuda humanitária entram em Tigray pela primeira vez desde dezembro. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Hoje o nosso convidado, mais à frente, é Elder Tsinini, cantor moçambicano residente em Boston. Mas primeiro, vamos até Maputo. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, deve reforçar a sua missão em estado de alerta em Moçambique, SAMIM, nas siglas em inglês, para melhorar a sua eficácia no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, onde ainda não conseguiu consolidar a segurança nos locais sob sua gestão. A opinião é de alguns analistas ouvidos pelo Ramos Miguel.
Os problemas da força da SADEC em Moçambique são conhecidos e quando se analisa o desempenho operacional no terreno entre o contingente do Ruanda e o regional, conclui-se que não há comparação possível. Nas áreas cometidas ao Ruanda não têm sido reportados incidentes militares, mas nas zonas confiadas às tropas da SADEC continuam a registrar-se problemas, nomeadamente nos distritos de Nangadi, Muidumbe, Macomia, Meluco e Kisanga, onde a força regional ainda não conseguiu consolidar a segurança. Fernando Lima analisa a situação e diz que a força da SADEC é insuficiente.
A SADEC, ao nível militar, tem feito um debate sobre isso, nomeadamente sobre o reforço do contingente sul-africano, que é o maior contingente da força da SADEC, e também a prestação do contingente tanzaniano, que tem a responsabilidade da área de Nangadi.
Mas também pode-se colocar a questão da falta de pagamentos ou de moral na força da SADEC, ou nem por isso?
Não me parece que sejam em problemas. Quando foi estimada uma força com um determinado poder de fogo, um determinado número de homens e um determinado número de meios logísticos para fazer face à violência que decorria em Cabo Delgado, nós podemos constatar no terreno que, querem homens, querem meios logísticos e poder de fogo, esse contingente não está projetado na forma que foi planeado e, por isso, acho que há esses problemas.
Acha que é preciso juntar um grupo de soldados que nunca estiveram juntos e esperar que consigam manobra como um todo?
É possível e a força da SADEC disposto no terreno em função exatamente dessas especificidades. Como é uma força que habitualmente não faz manobras conjuntas, a decisão foi de colocar os diferentes dispositivos militares em zonas específicas, fazendo-se uma coordenação de topo entre as várias unidades. E por isso mesmo nós vemos que cada zona tem um contingente específico. Para dar um exemplo, em Macomia, o contingente sul-africano não está em disputa ou em coordenação direta com o contingente ruandês. Aquela área é da responsabilidade do contingente sul-africano.
Entretanto, para o analista Mazeshma Bunda, a questão reside na falta de preparação por parte da força da SADEC.
Não podemos falar de falta de pagamentos, falta de incentivos às tropas da SADEC. Por alguma razão, podemos até especular que é falta de rodagem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, os cidadãos acordaram hoje com uma notícia não muito boa. O preço dos combustíveis aumentou e os prestadores de serviço de transportes públicos não perderam tempo em ajustar os valores dos táxis, carrinhas e motorizadas. A população mostra-se cada vez mais descontente com o agravamento do custo de vida. Oscar Medeiros.
Em média, os preços dos combustíveis aumentaram cerca de 20% e os prestadores dos serviços de transporte público anunciaram no mesmo dia a subida do valor dos táxis, carrinhas e motorizadas.
Onde estava a 15 vai para 20, onde está de 20 vai para 25, relativamente à zona 100. E algumas zonas sul, com preocupações de estradas, essas particularidades todas, alertamos também a população que tem que entender que nós também temos que identificar as viaturas, e assim zona norte e zona sul tem um aumento de, em vez de 5, passou de 5 para 10.
Era Plácido Paulo, presidente da Associação dos Taxistas São Tomenses. Perante a subida do preço dos combustíveis e dos transportes, a população não tem dúvidas que o custo de vida vai agravar-se ainda mais.
É, tudo está caro, aguenta só até esse dia.
As coisas estão muito caro. Os salários já estão na vala perto, estão muito baixos.
O mercado também está a subir. Um bilhão de óleo, que era 50, agora está a 70 dobras.
Enquanto aguardam a concretização da promessa do aumento do salário mínimo da função pública, os trabalhadores santomenses vão fazendo as contas à vida perante o novo aumento dos preços dos combustíveis e dos transportes. O governo santomense anunciou no mês passado o aumento do salário mínimo da função pública de 44 para 120 dólares a partir de maio deste ano. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, sobre o aumento do preço dos combustíveis em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, os preços do gasóleo e da gasolina aumentaram também desde os primeiros minutos de hoje. A nova tabela prevê, no entanto, o congelamento do preço do gás butano, do gasóleo para a eletricidade, do fuel óleo 180 e do fuel óleo 380. Já a gasolina, o petróleo, o gasóleo normal e o gasóleo marinho subiram 5%. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Elder Tsinini é um cantor moçambicano residente nos Estados Unidos, na cidade de Boston. Graduado pela Escola de Música de Berkeley, naquela cidade americana, Tsinini aposta no afropop, influenciado pela música do seu país. É filho de Batista Tsinini, da velha guarda de cantores de Maputo. Ele é o convidado do Amancio Miguel.
O nosso convidado hoje é natural de Maputo, Elder Tsinini, filho de Batista Tsinini, da chamada velha guarda da música de Moçambique, é guitarrista e cantor. Vive em Boston, aqui nos Estados Unidos da América. Este é o Espaço das Artes, aqui na Voz da América. Elder Tsinini lidera em Boston o grupo de afropop Tinazore. O grupo tem um disco, Chovagnolo, o que ele traduz como Nunca Desista. E no pós da pandemia da Covid-19, cria outro e realizado vários espetáculos. Nada perdido, diz Tsinini, cuja entrada para a música foi influenciada pela avó.
Pai do meu pai, que tocava um instrumento tradicional chamado shikidze, e ela contava as histórias aqueles contos nossos tradicionais e nós ao redor dela, ela tocava e cantava e a gente também cantava. Mas concretamente, depois, mais tarde, o meu pai, Batista de Zinini, é um músico também moçambicano, eu assisti aos ensaios dele em casa. Quando o meu pai introduziu a música, comecei a investigar e conheci mais amigos e daí conheci um grande amigo meu que era percussionista da banda Chitende. Convidou-me para fazer parte da banda e comecei a tocar na banda Chitende e tocamos lá vários anos com músicos, grandes músicos da praça moçambicana, como o Azimbo, o Roberto Chisonzo e os Machotes. Foi um espaço muito importante para mim, porque eu aprendi muito com eles. E quando a Universidade de Eduardo Mondlane abriu o primeiro curso de música, fui aceito lá. E depois mudei para os Estados Unidos com a minha esposa, que é portuguesa americana. E quando cheguei nos Estados Unidos, fui aceito na Universidade de Boston para estudar música e foi onde me formei.
Moçambique, Moçambique, Salani Lizanzu, Tico Zaumbe, Salani Lizanzu.
Salani Lizanzu, Tico Zaumbe, Salani Lizanzu.
Moçambique, Moçambique, Salani Lizanzu, Tico Zaumbe, Salani Lizanzu.
Salani Lizanzu, Tico Zaumbe, Salani Lizanzu.
Moçambique, Shawani, Nemu, Yorini, Kupuka, Tico Zaumbe, Salani Lizanzu.
A escola de música de Berkeley, onde Helder Tzinin estudou, é para muitos de excelência no ensino de jazz, mas ele segue noutra direção.
Eu estudei aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, que é uma grande universidade, escola de jazz e tudo mais. E quando estava lá, sentia que, sempre queria trazer o que é meu, as minhas raízes, e sempre sentia que era uma parte que estou a aprender acordes, estou a tocar músicas tal, jazz, bossa nova, não sei o que, mas não me identificava muito com os estilos. Então, as partes africanas, e queria trazer a minha cultura, a minha língua para o povo americano aqui. Quando tocava, as pessoas procuravam saber onde é que é Moçambique. E sempre que tocava, as pessoas queriam saber sobre a música, sobre a comida, sobre as pessoas do meu país. Então isso quase que sempre é gratificante, quando as pessoas reconhecem outras culturas e querem saber e querem aprender mais. Então foi assim que trouxe essa minha herança cultural e continuo a exercer aqui nos Estados Unidos.
E como é que se chama essa tua música que faz aqui nos Estados Unidos?
É uma fusão, mas está muito baseada nos ritmos mesmo tradicionais moçambicanos e tudo que eu não posso dizer que o que eu aprendi, o que eu ouvi a música durante, por exemplo, no período das guerras que nós tivemos em Maputo, uma concentração de uma população de várias zonas do país, várias províncias do país. Então essas pessoas influenciaram o que eu vi e o que eu faço hoje. Então é uma parte de tudo, um bocadinho de tudo de Moçambique.
Helder, antes de falarmos basicamente de alguns temas do seu disco, que é o Chavanholo, há uma questão
que quem nos ouve e está no continente africano, o caminho para a América não é assim tão difícil, mas também não é muito fácil. Como é que foi essa tua integração numa escola como a Berkeley, por exemplo, numa cidade como Boston, que é grande, é cosmopolita? Como é que foram os primeiros dias, os primeiros anos? Isto só para servir de inspiração para os mais novos.
Sim, é, nada é fácil, né? Mas acho que muito empenho, e também quando a pessoa tem um sonho e gostaria de concretizar, eu lembro-me quando estava em Moçambique, né, a aprender a guitarra nos muros, nos quintais, não sei quem aprendeu da maneira como eu aprendi, não foi na escola, né, aprender com vizinhos, amigos, não sei quem, qualquer pessoa que passava ensinava alguma coisa, e tinha sempre aquilo na mente que epa, gostaria de estar numa escola de música um dia, aprender formalmente e tal. Nada é fácil. Quanto mais a gente continua a seguir os sonhos, né? Os sonhos vão se realizar, as coisas vão se encaixar por si no final, né?
Aliás, Helder, em relação a isso, há uma das canções que vamos tocar de seguida que tem a ver com esta coisa da preguiça, que é uma das canções do disco que o Helder lançou há alguns anos, este Jovenhol.
A história desta música fala de jovem que ele foi lá para a escola para ir à África do Sul, depois quando chega na África do Sul, as coisas não saem da maneira como as coisas a pessoa pensou, então a ideia de voltar para casa. E é um ensinamento aos jovens que às vezes as coisas não são como a gente pensa, né? Nada é fácil, e quanto mais a gente dedicar-se na educação, é para melhor para o futuro do país, melhor para o nosso próprio futuro mesmo. Independência total, assim.
Interpretando ao Dualanga, não estás velho. Ele é moçambicano e vive em Boston, aqui nos Estados Unidos da América. Da sua terra, Moçambique, saudades.
Sim, muitas saudades. Saudades da comida, do calor das pessoas, do sorriso. Moçambique é um país fenomenal. E às vezes a gente se apercebe, não, quando a gente está em casa, né? Quando está distante, quanto saudade a gente tem do nosso próprio país, né?
E o nível musical, Helder, aqui nos Estados Unidos, tem Boston, uma cidade que, como disse, é a sede da escola de música Berkeley. Há muito jazz, mas também há muita música do mundo. O Helder tem atuado com o seu grupo, sei que também dá aulas, não é verdade?
Sim, temos atuado localmente, os festivais aqui nos Estados Unidos, vários cantos aqui dos Estados Unidos, Canadá, e também como formei-me na área de educação, dou aulas de música.
Tem neste momento este Jovenhol, que é o primeiro disco do grupo Kinazor, certamente que tem na manga outros projetos.
Estamos para gravar um novo álbum, fomos já até já oferecidos já com uma editora de, na Nova York, para Atlanta, para gravar um LP, os discos, né? LP, chamamos os discos, são LPs, e é uma oferta recentemente, ainda não está concretizada, mas são várias oportunidades, também estamos já. Estamos à espera, estamos a lutar e tínhamos uma turnê para Moçambique e Zimbábue, mas por causa da Covid não foi possível, mas estamos ansiosos. A banda que eu gostaria de tocar em Moçambique, gostaria de tocar em outros cantos também da África também, compartilhar com músicos balopes, moçambicanos, africanos e para trocar experiência.
Quem sabe agora que parece que a questão da Covid está a ficar mais ou menos controlada, esses sonhos todos de voltar aos grandes palcos podem se concretizar.
É um alívio, né? É muito bom subir ao palco. A gente toca às terças-feiras também aqui em Boston. Começamos recentemente já tem um sinal de vida, né? Estamos a voltar ao semi-normal.
Artes hoje com Elder Sinim, moçambicano residente em Massachusetts, concretamente em Boston, aqui nos Estados Unidos, tem um disco e prepara outro. Foi Artes com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até para a semana.
Caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. O João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente da Câmara da Capital da Ucrânia disse que estão a desenrolar-se enormes batalhas no norte e leste da capital contra forças russas. Vitaly Klitschko avisou que ainda há grandes perigos na capital e exortou as pessoas que querem regressar a aguardarem por mais algum tempo. O governador da região de Kiev disse que forças russas se estavam a retirar de algumas zonas em redor da capital, mas a fortalecer as suas posições noutras. Uma fonte militar ucraniana disse que durante a noite a Rússia retirou cerca de 700 unidades de equipamento da região para a Bielorrússia. Carros blindados a serem retirados serão possivelmente enviados para a região de Donbass, que a Rússia diz ser agora a sua prioridade e onde separatistas apoiados pela Rússia há muito que ocupam várias zonas. Entidades militares disseram que 7 ataques russos foram, entretanto, repelidos nas regiões de Donetsk e Luhansk, mas há notícias que a Rússia está a concentrar mísseis na Bielorrússia. O conselheiro político do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, disse que forças ucranianas estão a repelir tropas russas no nordeste e noroeste da capital e que a cidade portuária de Mariupol continua a resistir, apesar de estar cercada e a ser bombardeada pelos russos. Um porta-voz da Cruz Vermelha Internacional manifestou hoje otimismo que um corredor humanitário para a cidade deveria receber a autorização de forças russas para entregar ajuda humanitária e proceder a evacuações da cidade. Entretanto, as autoridades russas disseram que helicópteros ucranianos atacaram e incendiaram um depósito de combustível na cidade russa de Belgorod, a primeira vez que há notícias de um ataque ucraniano em território russo. Ontem à noite, o presidente ucraniano anunciou a demissão de 2 generais, que descreveu de traidores e anti-heróis, mas não deu outros pormenores. Um dos generais era o diretor de segurança interna e o outro era o diretor de serviços de inteligência na região de Kherson. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cujo país tem estado a servir de medianeiro no conflito, manteve hoje conversações telefónicas com o presidente russo Vladimir Putin. Erdogan disse que iria exortar Putin a tomar medidas, juntamente com o presidente da Ucrânia, para se resolver a questão da região de Donbass, parcialmente ocupada por separatistas pró-Rússia, e também para se resolver a situação da Crimeia. O presidente turco reafirmou a vontade do seu país ser o local para uma cimeira entre os presidentes da Rússia e Ucrânia, algo que o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, deu o seu apoio. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang disse por seu turno que a China está a pressionar para conversações de paz na Ucrânia, mas disse que faz essas pressões à sua maneira. Falando numa cimeira com dirigentes da União Europeia, Li disse que a China defende a proteção da lei internacional e normas internacionais, incluindo a integridade territorial de todos os países. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov manteve as conversações em Nova Delhi com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e depois do encontro saudou a Índia por, segundo disse, não julgar a crise ucraniana por um só lado, acrescentando que os dois países devem encontrar meios para comercializar usando moedas locais. A Índia não condenou a invasão russa e tem estado a negociar a compra de petróleo russo com descontos. O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano Subramaniam Jaishankar disse que tinha sublinhado a importância do fim das hostilidades na Ucrânia. Caminhões com ajuda humanitária entraram hoje em território etíope, controlado por forças de Tigray, disseram as Nações Unidas. É a primeira vez que tal acontece desde o passado dia 15 de dezembro. A chegada à ajuda segue-se a um cessar-fogo acordado entre o governo etíope e os rebeldes de Tigray. Cerca de 20 caminhões entraram no território controlado pelos tigreus. Desconhece-se para já se vão ser enviados mais caminhões. Estima-se que é preciso que 100 caminhões entrem diariamente para colmatar as necessidades das populações. A ONU estima que mais de 90% da população de 5.800.000 tigreus precisa de ajuda alimentar. Entretanto, agências da ONU avisaram que milhões de pessoas estão em risco de passarem fome no Sudão devido ao aumento da inflação, redução de colheitas agrícolas e impacto do conflito na Ucrânia. O Sudão faz também face a um crescente conflito interno devido a protestos regulares contra a governação militar. O presidente da Tunísia, Kais Saied, avistou-se hoje com o presidente da poderosa central sindical do país, Noureddine Tabboubi, para discutir a crise política no país, agravada com a decisão do presidente de dissolver o parlamento e recusar-se a realizar eleições dentro de 3 meses, como a oposição diz que a Constituição obriga. Liga Africana de Basquetebol, Vales, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do Vale. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta sexta-feira, 1 de abril, desde Washington, se despedem Leo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from